Vou não chegar mais, você me lembra aí, tá? Então, nós já sabemos onde colocar as componentes dos potenciais, sabemos onde colocar as componentes dos campos, e vamos ver agora, então, só a simetria de calibre que nós tínhamos estudado. Vocês se lembraram, nós tínhamos visto que na eletrodinâmica, né, a gente podia fazer as transformações dos potenciais, do filinho de x, né? Ele podia ser o φ de x mais φ sobre c elevado mais dt de uma função e o φ de x, claro. E o A, essa transformação é uma transformação de gauge, ela não toca nas coordenadas, ela toca só nos campos. É, quando eu estou colocando x aqui, supõe-se x no espaço de T, x, y, z. Então, a linha de x fica o A. Menos o praticamente. Né? Aqui vamos ver o seguinte, só para acertar a questão da dimensão, de como nós chamamos a letra no magnetismo, né? É linha, perdão, é igual a menos gradiente de φ menos grau dt no B rotacional de A. Então, se eu aqui jogo um gradiente, esse não muda. Então, se eu jogar aqui um gradiente de alfa, né? Eu vou ter aqui um gradiente de alfa, e aqui eu vou ter, eu vou jogar um DDT dessa função escalar, né? Então, se esse é o φ, ele vai elevar um gradiente de alfa, certo? O A vai elevar um gradiente de φ. As dimensões aqui, então, não são problemáticas, tá certo? Porque a diferença, né, é que o φ, a dimensão do φ é c vezes a. Então, daqui para cá eu tenho c, aqui eu tenho ca, aqui eu tenho c, e aí aqui quando eu multiplicar por uma velocidade, isso aqui tem um problema, então, perfeitança, simetria, essa função. Ela, a dimensão dela não é problema. Essa equação é homogênea das dimensões e essa equação também é homogênea das dimensões. Vamos colocar aqui a coisa do espaço de Unicode. Então, no espaço de Unicode, nós estamos com essa associação aqui. O Ami, então, é o φ sobre C e o A. Então, a nossa simetria é somar aqui, a gente pode acrescentar o φ, o ddt de uma função, e o A, o rotacional da função. Então, vou botar o gradiente dessa função. Então, não tem problema na dimensão. Então, isso significa que eu posso acrescentar o A de um ponto. A simetria de calibre que eu tenho é essa aqui. A linha mi de x é a mi mais dmi alfa de x. Então, se vocês observarem bem, então aqui nós vamos ter φ sobre c, que é a componente zero. Então, o a zero embaixo é igual ao a zero em cima, portanto é o φ. Então, o a zero embaixo é a mesma coisa que o a zero em cima, então é φ sobre c. E esse objeto aqui é 1 sobre c, o d zero é 1 sobre c, ddt do alfa. Então, fica tudo homogêneo, c, c, c. Então, φ é φ mais ddt do alfa. Agora, quando eu pegar as componentes espaciais dessa equação, deixa eu apagar isso aqui, as componentes espaciais, o a' aí embaixo O A I embaixo é menos o A I em cima, que é o potencial realmente na forma vetorial euclidiana. Então, essa equação vai ficar menos a linha x. A mesma coisa, o AI embaixo é menos o AI em cima, que é o potencial euclidiano. Então, menos AX. E aí, agora, o BI embaixo é o próprio gradiente, mais gradiente de alfa. Então, cancela os sinais menos aqui. E aí, a gente recupera, né, as transformações de calibre do eletromagnetismo na versão, em termos de tensores de SO3, na versão euclidiana visual. Então, a nossa simetria de calibre, ela pode ser escrita desse modo, né? A linha Mi, a Mi mais o M alfa, ou então, se eu quiser, posso escrever desse modo. A linha Mi igual a Mi M alfa. O conteúdo dessa equação é exatamente o conteúdo dessa. E isso aqui deixa o F invariante. Então, quando eu escrever, né, F em Mi, é o PMI, ou a linha Mi, menos o PMI, ou a linha Mi, ao substituir os A's para aquelas transformações, eu vou produzir PMI devido ao alfa menos PMI devido ao alfa. Então, essa é a. A variação em alfa vai cancelar. Então isso aqui é exatamente igual a dmi aqui, menos dmi aqui, que é igual a fmi. Então, dessa forma, os campos E e B, vistos no espaço de um cólestre como componente da matriz fmi, eles não mudam. É a forma da simetria de calibre. Tá? Deixa eu colocar aqui. Vocês se lembram também que nós tínhamos falado do calibre de Lorentz, né? Que era DDQ. Vocês se lembram disso, né? 1 sobre C2. DDT de Φ mais a divergência de A igual a zero. Lembra que a gente, só para relembrar, a gente podia impor essa condição nos potenciais, entendeu? Quando a gente vivia essa equação divergente de E igual a O sobre Y0. Então, quando a gente substitui divergente de E, vai ficar menos o laplaciano de Φ e depois o quê? Menos de A de B. Menos DDT, o divergente de A igual a Rho sobre epsilon zero. Aí, se vocês lembram, a gente podia substituir. Devido a essa condição, eu posso escolher os potenciais para satisfazer essa condição. A divergente de A é 1 sobre C2 DDT Φ. Então, menos. Então, aqui fica com essa escolha de calibre, esse termo aqui, todo esse termo aqui, dá mais 1 sobre C2, D2, D2, Φ. E aí nós ganhávamos a equação de onda do Φ. A lambertiano do Φ igual a Rho sobre Y0. Para que fazíamos a mesma coisa do A, com essa mesma escolha aqui, nós chegávamos pela equação que tem embaixo da campanha Maxwell, nós chegávamos do rotacional de B, nós chegávamos do da lambertiano de A. É igual a zero. Então, essa escolha de calibre, vista agora no espaço de um corte, ela fica simplesmente desse modo. De mim a mim igual a zero. É só colocar D0, isso aqui é D0 igual a zero, mais DI igual a I, igual a zero. D0 é 1 sobre C DDT, A0 é Φ sobre C. Então fica 1 sobre C2 DT de Φ. Isso aqui é o próprio operador de gradiente. Isso aqui é o próprio A no espaço euclidiano. Então isso aqui me dá exatamente o que Então, esse D, aquela condição, ela é restrita desse modo aqui no espaço. Só para. Estou só transcrevendo por enquanto. O trabalho agora é um trabalho meio, meio assim, monótono, nós vamos transcrever. Depois, agora, no final da aula, nós vamos mostrar um modo. Se nós não conhecêssemos as equações de Marx, nós teríamos como chegar a elas usando algumas argumentações só de simetria e de só simetria no espaço. Então, deixa eu apagar isso, porque isso aqui foi uma transcrição. Vamos voltar, vamos agora começar a caminhar para as equações de Marx, mas antes disso, vamos introduzir a noção de dual. Nós tínhamos visto, né? Nós já conhecemos essa noção. Quem fez aí um cursinho, né? Eu não sei o que a iniciação a gente fez, né? Quando a gente falou de duas dimensões, aqui mesmo no curso, quando a gente falou das equações de Marx de eletrodinâmica, de Marx em três dimensões, eletrodinâmica planar, falando da eletrodinâmica de Chiang-Sat, tudo em duas dimensões, espaciais e uma dimensão temporal, umas duas. Quando nós trabalhamos em umas duas dimensões, nós vimos que no setor espacial, no nosso cálculo vetorial, nós podíamos introduzir a noção do dual de um vetor. Nós vimos que a partir de um vetor V, um componente VI, né, no espaço euclidiano, inclusive eu tenho trabalhado no espaço euclidiano bidimensional, estou falando dos vetores bidimensionais. Nós podíamos introduzir a partir desse vetor aquele vetor vetil, né, tal que a sua componente vetil i é o epsilon j vj. Só lembrar, né, que é o vetor vetil, ele tem componente x igual a vy, e a componente y dele é vx, ou seja, é aquele vetor que é obtido a partir do vetor original, mudando ele de 90 graus no sentido, no sentido horário. Então, a gente via com isso que o vetor V é ortogonal ao vetor vetil. Então, lembrar, então, a noção de dual é, quando eu estou no espaço-tempo, eu vou procurar o tensor de Lefty naquele espaço. Então, se eu estou em duas dimensões, o meu tensor de Lefty é tem é a matriz antissimétrica, aquela chamada forma simplética, zero, um menos um zero. Se eu estou em três dimensões, o meu L típico é epsilon e jk. Eu penso completamente antissimétrico dos três índices. Se eu estou em quatro dimensões, euclidianas, então o meu tensor de L típico é um epsilon e jk. Mas se eu estou agora em quatro dimensões euclidianas, mesma coisa, eu vou usar, aí eu posso escrever esse tensor, ou eu posso escrever o tensor na forma covariante, contravariante ou covariante. A nossa convenção é que nós escolhemos o tensor na forma contravariante, esse tensor aqui é tal que o epsilon 0, 1, 2, 3, dá mais 1. Então, vamos tomar essa definição. Claro, o tensor sendo completamente antissimétrico, ele não pode ter nenhum índice repetido. Então, a única configuração que sobrevive é a configuração de índices diferentes. Claro, se tiver tomado em ordem, se eu pegar esse objeto aqui, epsilon 3, 1, 0, 2, saber quanto ele vale é só recuperar essa forma original. A ideia é botar sempre desse modo. Então, esse zero aqui, ele passa pelo 1, dá um sinal menos. Aí vem para cá. Aí quando ele passar pelo 3, devido à antissimetria entre índices vizinhos, né? Então 0, 1, eu troco, fica menos, epsilon, 3, 0, 1, 2. Aí agora eu troco 0 com 3. Então fica mais 0, 3, 1, 2. Aí agora, esse 3, para reconstituir essa ordem, eu passo o 3 pelo 1, ganho um sinal menos. Aí depois passo o 3 pelo 2, ganho outro sinal menos. Então isso aqui no final das trocas é epsilon 0, 1, 2, 3. Então essa componente aqui vale mais 1. É a nossa regra de sempre, é o tensor que é completamente antissimétrico. Então, vamos adotar. Então é claro, se eu pegar o epsilon 0, 1, 2, 3 embaixo, Quando eu abaixar o zero, nada acontece. Quando eu abaixar o 1, menos. Quando eu abaixar o 2, outro menos. Quando eu abaixar o 3, outro menos. Então, na forma ou variante do nosso tensor de objetivo, né, é tal que x não zero. 1, 2, 3 é igual a menos 1. Recorre disso aqui. Isso aqui é a nossa definição. Tá? Vamos tomar essa chave. Essa é a nossa chave. Então, com isso, a gente pode, como esse LED típico tem que ter todos os índices diferentes, então, a gente lembrar daquelas definições, que, daquelas relações que nós tínhamos, né, de contração. Então, por exemplo, se eu pegar essa expressão aqui, se eu tiver epsilon, I, kappa, lambda, epsilon, ou sigma, tal, ômega. Então, como no espaço euclidiano, como esses índices são todos diferentes, esses são todos diferentes, eu vou ter que ter combinações de índices. Então, essa expressão aqui, no espaço euclidiano, nós sabemos escrever essa expressão como um determinante. A gente formalmente escreve essa expressão como um determinante de uma matriz 4 por 4. Então, eu fiz essa matriz, ó, delta mi rho, delta mi sigma,